Ja, guten Abend und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Phyllis Bussle und ich werde heute diese Podiumsdiskussion moderieren mit unseren Gästen Mario Schenk aus Berlin, Anna Alvarenga aus Berlin und unserem speziellen Gast Matthäus Gdingdu de Assunção aus Sao Paulo, Brasilien. Der Titel unserer Diskussion heißt Agro ist Pop, die neue Macht des Agrobusiness. Und die BrasilianerInnen unter euch oder auch viele, wahrscheinlich alle in Brasilien, sind mit dieser Kampagne vertraut, die in Globo zu den besten Sendezeiten läuft. Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo. Also Agro ist Technologie, ist Pop, ist in und ist alles. Und ja, dieser Titel hat uns jetzt nicht nur zu diesem Abend hier inspiriert, sondern ist eben eine ganz starke, mächtige Kampagne des Agrobusiness in Brasilien. Und laut dieser Kampagne haben im Jahr 2015 hat das Agrobusiness über 43 Milliarden Reais an Umsatz gemacht, investiert Millionen in die Investitionen von der Entwicklung von neuem Saatgut und sorgt eben auch für einen bedeutsamen Außenhandelsüberschuss. Und das Interessante ist, dass in dieser Kampagne eben auch die familiäre kleinbäuerliche Landwirtschaft vorkommt und eben auch die LandarbeiterInnen, die eben für rund 50% der Lebensmittelproduktion zuständig sind. Und es wird eben als sehr positiv dargestellt. Und es wird eben suggeriert, dass mit Technologie, mit Forschung und Entwicklung, dass eben damit Brasilien und die Welt ernährt wird. Und ich fand es gibt verschiedene Videos. Und ein Video fand ich sehr spannend, da geht es um den Kaffee. Und da wird gesagt, Kaffee ist in der Geschichte der brasilianischen Landwirtschaft. Kaffee ist die Nummer eins in der Welt und Kaffee ist in der Tasse, ist im Haus, ist Teil des Lebens der Brasilianer. Also Kaffee ist Teil unserer Kultur, ist Teil unserer Zukunft. Und damit spielt eben der Clip also eben auch darauf an, dass eben auch auf das Agrobusiness in Zukunft gesetzt wird. Und tatsächlich, wie viele vielleicht von euch wissen, ist das Agrobusiness ein wichtiger Teil der brasilianischen Landwirtschaft. Und ich nenne jetzt mal ein paar Zahlen, die könnt ihr auch in dem Brasilikum nachlesen. Zwischen 2016 und 2017 sind die Agrarexporte Brasiliens um 13% gestiegen. Der Anteil des Bruttoinlandsprodukt ist zwischen 2014 und 2017 um knapp, also von 17 auf 23% angestiegen. Und im letzten Jahr haben Agrarprodukte über 44% der brasilianischen Exporte ausgemacht. Ganz vorne Soja. Dann Fleisch, also vor allem Rindfleisch und Geflügel, dann Zucker, Holz und am Schluss Kaffee. Und diese Zunahme, die sieht man eben auch bei der Flächenausweitung. Im Jahr 2000 wurden noch 14 Millionen Hektar mit Soja bepflanzt, was eben schon eine riesengroße Fläche ist. Und aktuell sind es rund 33 Millionen. Und eben auch schon während der Lula-Zeit war das Agrobusiness mächtig. Und es ist eben auch weiter war und ist im Kongress vertreten mit der Bancada Ruralista. Das ist die Agrarlobby, die eben die absolute Mehrheit im Kongress hat und eben ihre Belange durchsetzt. Sie steht nicht alleine da. Sie ist Teil der BBB, also der Lobby der Biblia Bala e Boi, also der Bibel, also der Evangelikalen, der Waffen. Und eben der Rinderviehzucht, also des Agrobusiness. Und natürlich gibt es dort historische Zusammenhänge und natürlich hat es was mit der Landkonzentration zu tun in Brasilien. Seit dem parlamentarischen Putsch 2016 ist einer der mächtigsten und reichsten Landbesitzer, Landwirtschaftsminister, das ist Blairo Maggi. Und das Agrobusiness wird eben weiterhin und immer mehr als Entwicklungsmodell, als alternativloses Entwicklungsmodell propagiert. Und es wird vernachlässigt eben, dass es eben andere Formen der Landwirtschaft gibt in Brasilien, dass es indigene Gemeinden gibt, Quilombola-Gemeinden, andere traditionelle Völker. Und die werden einfach nicht berücksichtigt. Agrobusiness sieht diese anderen Teile der brasilianischen Gesellschaft als rückständig, als unproduktiv an, nimmt sie eigentlich auch nicht ernst in ihrer Funktion und stellt sie als irrelevant dar, während sie sich selber als modern, fortschrittlich und nachhaltig präsentieren. Und gleichzeitig ist das Agrobusiness für einen extrem hohen Einsatz von Pestiziden bekannt, für gentechnisch verändertes Saatgut, für die Zerstörung von Biomen wie der Cerrado-Region und der Amazonas-Region und eben auch für die Wasserverschmutzung und den Wasserverbrauch. Und die Ausbreitung des Agrobusiness steht eben in direkter Verbindung mit dem Anstieg von Landkonflikten und der Bedrohung und Ermordung von Umwelt- und Menschenrechtsaktivistinnen. Und eben auch, was sklavenähnliche Arbeitsbedingungen angeht, steht das Agrobusiness ganz vorne im Vergleich zu anderen Branchen. Ja, und mit der Krise und mit dem Regierungswechsel in Brasilien haben sich natürlich diese Konflikte weiter verschärft. Und natürlich ist das Agrobusiness Teil eines Modells, das auf Ressourcenexport basiert. Ganz kurz ein paar Worte zum Putsch und was seitdem passiert ist. Ich denke, unsere Referentinnen und Referenten werden dazu auch noch was sagen. Es gab während der Lula-Zeit gab es zwei Landwirtschaftsministerium, einmal das MAPA, was bis weiterhin existiert, und das Ministério do Desenvolvimento Agrário, also das, ja, das Ministerium für landwirtschaftliche Entwicklung, was eben sehr von der PT-Regierung vorangetrieben wurde und eng mit der Zivilgesellschaft in Brasilien zusammengearbeitet hat und eben auch mit sozialen Bewegungen kooperiert hat. Und dieses wurde eben dann 2016 zu einem Sondersekretariat herabgestuft, was eben keine Befugnisse hat. Vorher war eben das MDA für die Landreform auch zuständig, für die Agrarreform. Und seit dieses Ministerium de facto abgeschafft wurde, hat keine Familie mehr Land bekommen. Und die Zivilgesellschaft in Brasilien hat eben ein Forum verloren, wo sie eben sich für ihre Belange einsetzen kann. Seitdem wurde die Definition von sklavenähnlichen Arbeitsverhältnissen auf dem Land abgeschwächt. Die Landkonflikte haben sich verschärft und die Anzahl von ermordeten, bedrohten Land- und Umweltaktivistinnen hat sich dramatisch erhöht, mit natürlich noch geringerer Perspektive auf Aufklärung. Genau. Vor diesem Hintergrund wollen wir heute die Fragen des Agrobusiness diskutieren. Ich habe sie schon genannt, unsere Gäste. Ich werde gleich noch genauer auf sie eingehen. Noch kurz zum Ablauf vom heutigen Abend. Wir werden ungefähr 45 Minuten hier auf dem Podium diskutieren. Und dann wird es die Möglichkeit geben, weitere 45 Minuten, dass Sie und ihr Fragen stellen könnt und eben, dass wir in der großen Runde diskutieren können. Genau. Ich fange an mit Ana Alvarenga de Castro, ursprünglich aus Niterói, Rio de Janeiro, ist ausgebildete Agronomin und hat an der Bundesuniversität des ländlichen Raumes in Rio de Janeiro studiert, also die Universidade Federal Rural de Rio de Janeiro. Sie ist unabhängige Beraterin, Forscherin, Feministin und derzeit Doktorandin im Fachgebiet Gender und Globalisierung am Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin. Und in Rio ist sie eben auch Aktivistin, nämlich als Mitglied der Articulação de Agroecologia. Und ihre thematischen Schwerpunkte liegen auf Ernährungssouveränität, Gender und Agrarökologie. Und sie hat Forschungserfahrung eben nicht nur in Brasilien, sondern auch in Mosambik. Mario Schenk promoviert auch in Berlin im Rahmen der Forschungsgruppe GLOCON, Globaler Wandel, lokale Konflikte, an der Freien Universität Berlin zum Thema Landgrabbing, Landkonflikten und der Rolle des Staates im Norden von Brasilien. Mario Schenk ist einigen vielleicht bekannt als Autor von Nachrichten, die auf dem Portal Amerika 21 erscheinen. Er hat mehrere Jahre Lateinamerika erlebt und eben unter anderem auch an der Universität von Sao Paulo studiert. Und in den letzten Jahren war er eben mehrere Male in dieser Region im Norden des Bundesstaates Tocantins. Und er beschäftigt sich eben mit der Grenze der Ausweitung des Soja-Anbaus. Mateus Gringo de Assunção ist unser weitgereisteter Gast heute. Er ist aus Sao Paulo, ist Ökonom, hat an der Universidade Federal da Integração Latino-Americana in Foz do Iguaçu, also ganz im Süden von Brasilien an der Grenze zu Argentinien, studiert. Er ist seit 20 Jahren in der MST, ist sozusagen mit der MST aufgewachsen, ist in einem Acampamento, also in einem von den Camps, die MST eben als Teil ihrer Arbeit aufbaut, aufgewachsen, hat auch die Schule, die Schulbildung in einer MST-Schule genossen und ist aktuell der Koordinator des Sekretariats der MST vom Bundesstaat Sao Paulo. Genau. Ja, ich möchte jetzt gerne zu den Fragen übergehen. Anna, ich werde jetzt Portugiesisch sprechen, ne? Ja. Anna, há muitos anos você se ocupa com questões ligadas. Não. Vamos começar de novo. Sim. Muss ich jetzt Portugiesisch sprechen oder Deutsch?
Ich
spreche Portugiesisch. Ok. Tá. Anna, há muitos anos você se ocupa com questões ligadas à soberania alimentar e conflitos de terra. E neste contexto, você já visitou muitas regiões diferentes no Brasil que produzem diferentes produtos do agronegócio. Quais são os desenvolvimentos políticos em relação à questão agrária no Brasil nos últimos anos? O que aconteceu durante o governo do PT e o que mudou desde o golpe parlamentar em maio de 2016? Sim.
Bom, boa noite já, né? Queria agradecer primeiro o convite da Cobra e de conhecê-los finalmente. Já estou em Berlim há mais de 2 anos, idas e vindas para o Brasil, mas sempre conheci o trabalho da Cobra de longe, vendo as publicações e conversando com pessoas isoladamente, e finalmente posso estar com todo mundo junto. Mas eu sei que eu só tenho 5 minutos para responder uma pergunta enorme. Então, eu vou tentar responder a pergunta para começar o debate de uma forma mais ampla. E eu trouxe uma imagem que talvez represente a complexidade do que a gente está vivendo hoje aqui, no Brasil e no mundo, né? Então, mais do que... Na verdade, óbvio que a gente não... Isso foi uma tentativa de fazer uma linha do tempo fundiária relacionando com marcos internacionais e com os marcos dos movimentos sociais no Brasil, para a gente entender as conexões das coisas, para a gente não ficar... Porque é óbvio que a gente precisa entender o que aconteceu durante a década de governo de um governo de esquerda no Brasil, pontualmente, através das políticas públicas, conquistas e perdas dos movimentos sociais. Mas talvez seja mais importante a gente tentar entender também as conexões com o que está no entorno disso, aquilo que não fica tão óbvio para a gente, que não é tão fácil enxergar. Bom, então eu acho que essa complexidade toda, primeiro de tudo, começa pela formação de uma sociedade, a sociedade brasileira, baseada na colonização. Então, ela é uma sociedade construída nas bases de estruturas de poder muito marcadas. E não só na colonização de fato, desde 1530, mas no colonialismo e neocolonialismo que se estende até hoje. A partir da imposição, da expansão do capitalismo, de um capitalismo patriarcal, e hoje, na expansão a partir de discursos de desenvolvimento e de crescimento econômico. Talvez isso, a gente trazer sempre isso em mente, facilite entender o porquê é tão difícil um governo de esquerda entrar nessa lógica para galgar espaços na economia internacional, na política internacional, e, ao mesmo tempo, conceder espaço para os movimentos e sociais e sanar uma desigualdade social e desigualdade de acesso à terra e recursos naturais crônica no país. Então, eu acho que isso é muito ponto-chave do que a gente está vivendo agora, do antagonismo que a gente está vivendo, grave no Brasil, que talvez tenha a ver, que tem muito a ver com o antagonismo grave que a gente está vivendo no mundo, e que tem a ver com estruturas de poder cristalizadas, que o PT não conseguiu derrubar com a conciliação entre agronegócio, por exemplo, que é o nosso tema, e agricultura familiar, para usar um termo institucionalizado, que talvez englobe o campesinato e outras identidades do campo no Brasil, de forma institucionalizada através de políticas públicas, como a política de aquisição de alimentos, para falar só sobre uma delas, que foi um dos apoios principais à agricultura familiar no Brasil, e que hoje talvez seja parte de um novelo tão complexo para entender o porquê parece que o movimento se tornou o movimento camponês, que o companheiro Matheus vai falar melhor sobre esses processos, tenha de alguma forma, parece que perdido força. Mas, na verdade, porque houve muitas conquistas ao longo do governo de esquerda, principalmente. E há muitas críticas a respeito do amainamento da luta política pela conciliação com esse governo, que também que beneficiou muito e principalmente ao agronegócio pela política de crescimento desde 2003. Aí eu queria chamar a atenção. Então é uma sociedade construída com base na colonização e no colonialismo, com estruturas de poder cristalizadas, baseadas num racismo violento, no genocídio, vários processos de genocídio, desde as populações originais. Eram 6 milhões de pessoas vivendo naqueles territórios, e hoje são 800 mil indígenas, né, hoje nomeados de indígenas pelo processo de colonização, mas englobando cerca de 300 etnias hoje. E processo de escravização de pessoas vindas da África para o Brasil. Ou seja, genocídio e etnocídio, destruição, não só através da violência física e da execução, da morte, mas também da destruição de racionalidades. Então, a gente precisa muito pensar nesses termos, porque... Ok. Então, ok. Talvez na próxima pergunta eu consiga chamar atenção pelo menos para três marcos aqui, que são a Lei de Terras em 1850, que consolidou a propriedade privada a partir depois do processo todo de colonização, uma propriedade privada branca, europeia, colonial, em que os proprietários eram os amigos do rei e, posteriormente, aqueles que podiam comprar terra, então formando um grande campesinato no país, também formado por imigrantes, agricultores pobres europeus, e quilombolas, ex-escravos, ex-escravizados, e populações indígenas que foram se confinando em áreas longe de onde esse avanço se dava, e depois, através de políticas, foram confinadas literalmente através de reservas indígenas para que se liberasse terra. Aí já é um outro marco, que seria o da Revolução Verde, que foi a exportação de produtos e maquinário excedentes da guerra para instituição de uma agricultura industrial no país. Depois eu posso falar dos outros dois marcos, então, no próximo.
Obrigada, Ana, pela esta introdução. Eu queria passar para o Matheus, que é militante, como já falei, que é militante da MST. Ah?
Obrigada, Ana, pela sua introdução. Agora eu queria passar para o Matheus, que eu já apresentei como militante do MST e que trabalha muito com a questão das mudanças jurídicas e as mudanças em geral em relação à questão da terra. E a minha pergunta seria ao Matheus, quais são as mudanças jurídicas principais deste golpe em 2016? Obrigada.
Boa noite, companheiras e companheiros. Tá bom. Então, boa noite, companheiras e companheiros. Gostaria de agradecer o espaço, em nome do MST, o convite. Para nós é um enorme prazer poder estar aqui nesse espaço, nesse importante espaço de articulação política, né, da luta dos trabalhadores no Brasil. 5 minutos passa voando, né? Então eu vou tentar aqui ser telegráfico em pontuar alguns elementos que a gente depois pode aprofundar nas demais perguntas. Primeiro elemento que eu acho que é fundamental destacar é que o golpe, né, que é um golpe não só contra a presidenta Dilma em 2016, mas que é um golpe contra a classe trabalhadora e a esquerda brasileira. O golpe tem uma agenda política e econômica, né? E essa agenda política e econômica tem se aprofundado cada vez mais, né? Digamos que já estamos passadas várias etapas do golpe político no Brasil. Esse golpe contra a democracia, ele gerou uma instabilidade política muito grande. E, em geral, as instabilidades políticas servem para ocultar mudanças profundas na reprodução material da vida dos trabalhadores. E, no caso do brasileiro, em específico, nesse momento, nós estamos falando de medidas profundas contra os trabalhadores, os direitos dos trabalhadores e na própria vida dos trabalhadores brasileiros. Para rapidamente entrar no tema do agronegócio, que é o tema aqui da nossa mesa. A bancada ruralista, como colocou a companheira na introdução, ela representa 40% do parlamento brasileiro. Se somado às chamadas bancada da Bíblia e bancada da bala, são a imensa maioria do parlamento. E são eles que dão sustentação política para esse governo golpista que aí está. E qual a exigência que essa bancada, a serviço dos interesses dos ruralistas, e das grandes corporações transnacionais do agronegócio exigem nesse momento? Exigem medidas políticas e institucionais que garantam segurança para que eles aumentem a exploração dos trabalhadores e a apropriação dos territórios. E quando eu digo território, eu estou falando das matérias-primas, da biodiversidade, da água, né? Ou seja, território num sentido amplo, né? Ou seja, está sendo construído um desmonte na legislação brasileira para garantir segurança para que nós, no Brasil, chamamos agro, hidro, mineral negócio, né? É o agronegócio, o hidronegócio interessado no domínio das águas doces e salgadas e a exploração dos minérios. Eu não vou aqui ser chato em falar um conjunto de leis que estão sendo mudadas, mas, muito telegraficamente, alguns exemplos que me parece são os mais graves. Uma fundamental que trata do reordenamento da questão fundiária no Brasil, uma lei aprovada no ano passado, 2017, mas que entrou como medida provisória já em 2016, ela pretende regularizar a questão fundiária no campo e na cidade. No campo, eu vou dar dois exemplos que são extremamente graves quando se trata do direito dos trabalhadores que vivem nos territórios, seja assentados de reforma agrária, seja comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, ribeirinhos, assim por diante. Um primeiro elemento é a regularização daquilo que nós chamamos de grilagem da terra, né? Ou seja, cria um marco legal para que grandes corporações e fazendeiros que têm terras roubadas, terras públicas roubadas, possam regularizar a sua propriedade em até 2.500 hectares. Né? Isso principalmente... Já? Vixe? Principalmente na região da chamada Amazônia Legal. Ou seja, é um grave ataque e um grave retrocesso. Nós estamos falando nessa lei num processo de mercantilização dos assentamentos de reforma agrária, que nós do MST estamos combatendo firmemente, que é dar o título de domínio, né, para os assentados, com o intuito de criar um mercado de terras dos assentamentos de reforma agrária, ou seja, uma privatização dos assentamentos. Nesse sentido, outras legislações que têm aparecido paralelamente a isso, que pretende, por exemplo, regularizar algo que já acontece legalmente através das imobiliárias e dos investimentos estrangeiros, que é a venda de terra para as empresas estrangeiras, né? Principal, como vocês sabem, as grandes transnacionais. Companheiros, quando a gente fala de terra, de novo, estou falando de território, nós estamos falando de soberania nacional, né? Ou seja, é uma desnacionalização do território brasileiro que se pretende. Bom, meu tempo está quase acabando, eu preciso pular aqui. Bom, pretende-se regularizar arrendamento de terras indígenas, por exemplo, o que vai levar a uma pressão ainda maior do que já existe hoje sobre os territórios indígenas. Perdões de dívidas bilionárias do agronegócio, seja dívidas previdenciárias, e aí vocês lembram a discussão recentemente da reforma da Previdência no Brasil, que tinha um rombo, e o governo resolve perdoar 50 bilhões de reais do agronegócio, né? Perdão de dívidas de multas ambientais, e por aí vai os ataques. E eu queria terminar esse ponto com um tema que nós estamos chamando do pacote do veneno, né? Que é um conjunto de legislações, um amontoado de propostas de leis que já vem se acumulando desde a primeira de 2002 e por aí vem, e leis recentes, que pretende, evidentemente, atendendo aos interesses das grandes corporações produtoras de veneno, estamos falando da Bayer, da Monsanto, assim por diante, né? Pretende desregulamentar completamente a legislação sobre agrotóxicos, no que se refere à pesquisa, a novos produtos, a comercialização, a destinação de embalagens, a importação de agrotóxicos. Enquanto me parece, ontem, numa atividade, disseram que não é bem assim, né? Me disseram que aqui na Europa tem uma discussão com relação ao glifosato, né? Provavelmente, se querem liberar completamente a importação de glifosato para o Brasil para atender todo esse estoque que está aqui na Europa, né? Ou seja, né, uma desregulamentação completa. E pior, fazem a disputa no campo da linguagem, do simbólico, da narrativa. Agora, para eles, não é mais agrotóxico. Sabe como é que chama agora? Defensivo fitossanitário. É lindo, né? Dá vontade de tomar um gole, né? E cria... Vou terminar. E cria uma comissão técnica dos fitossanitários para aprovar ou não novos princípios ativos que têm, na sua grande maioria da composição, membros do agronegócio. É, aí fica fácil, né? Mas eu termino com isso, que o tempo já se esgotou, eu não quero abusar. Mas são todas medidas que pretendem beneficiar, né? Afinal de contas, os golpes, né, eles que acontecem em vários serviços, sempre estiveram, né, atendendo aos interesses das grandes corporações transnacionais. Obrigado.
Obrigada, Matheus. Queria passar ao Mário. Vou tentar traduzir para o português. Mário, você é pesquisador e faz pesquisa sobre um conflito de terra que está acontecendo no norte de Tocantins. E este conflito já começou em 2006. Então, começou durante o governo Lula. Perante aquilo que nós já discutimos até agora, qual foi o papel do governo do PT neste conflito e quais são as mudanças deste maio de 2016? Obrigada.
Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank auch, dass ich hier sein darf für die Einladung. Zwei Fragen sind das. Ne? Warum gab es diesen Konflikt oder gibt es diesen Konflikt seit 2006, wo es ja dann die verheißungsvolle PT-Regierung gab, die zwei Jahre vorher an die Macht kam oder an die Regierung und was nach dem Golpe kam? So ganz direkt würde ich sagen, diesem Konflikt, also das ist so eine 20.000 Hektar Gebiet, da leben 100 kleine Familien, vorwiegend von der Landwirtschaft. Und dann kam ein Investor. Der kam aus dem Süden des Landes und hatte da eigentlich ein Transportunternehmen. Und der wollte sich diversifizieren. Und 2006, so, da ging es seinem Unternehmen nicht gut. Und er hat neue Anlagemöglichkeiten gesucht. Und es war 2006 schon die, ich sag mal, großflächige Landwirtschaft, eben nicht die kleinbäuerliche, sondern so die exportorientierte. Also so ein Transportunternehmen aus dem Süden hat gedacht, hier unten im Süden sind keine Flächen mehr oder die sind sehr teuer. Und der hat sich wirklich da oben eine Region ausgesucht, wo ich greife jetzt schon mal oder vorweg, wo eigentlich, sagen wir mal, der Staat überhaupt keine Ahnung hatte, dass es da Land gibt. Also auch es gibt, ich glaube, ich übertreibe es vielleicht gar nicht, wenn ich sage, da die Regierung oder der Staat selbst, für den war das eine weiße Karte. Da gab es ein Grundbuchamt, aber da hat quasi jeder hingegangen und hat sonst was eintragen, was er wollte. Also das ist dieses typische Beispiel Pará, ne, wo es ganz viel Urkunden pro Fläche gibt und auch da oben in Tocantins war das so. Ganz direkt darum würde ich sagen, die PT-Regierung hat mit dem Konflikt an sich nichts zu tun, sondern das sind erstmal ganz große wirtschaftliche, globale Dynamiken. Die sind super gut zu beobachten. Also die Commodity, der Commodity-Boom, der Boom, der Preisboom für ja, Nahrungsmittel, Soja, Agrarprodukte und Rohstoffe. Das ist so richtig 2007, 2008 noch besser spürbar nach der großen Immobilienkrise in den USA. Da kann man in vielen Ländern des globalen Südens, ich glaube nicht nur Brasilien, beobachten, da sind großflächige so Agrarkonzerne quasi übers Land gerast sozusagen. Das war wirklich ein Beschleuniger. Ich würde jetzt aber auch lügen, wenn ich sagen würde, ja, so eine Regierung hat da nichts mit zu tun, hat keine Verantwortung. Und die PT-Regierung, das habt ihr beide auch schon ja, vielfach gesagt, hat immer das Modell, ein sogenanntes Entwicklungs- oder Wachstumsmodell verfolgt. Und die hatte dann zwei Akteure auf dem Land, kleinbäuerliche Landwirtschaft und große Investoren und Konzerne. Und ja, der Staatshaushalt Brasiliens hat sich vielfach, das hast du auch gesagt, ja, über die Exporte von Soja und so finanziert. Die konnten nichts dagegen haben, dass da so ein Investor mal über das Land rast und rodet und die Kleinbauern vertreibt und Kleinbäuerinnen. Und das mehr, woran, was ganz konkret? Plano Safra, ja, diese Agrarsubvention, über die wir hier in Europa schimpfen, die gibt es in Brasilien auch, Plano Safra, da fließen Milliarden Gelder oder an Krediten fließen da rein, sodass es überhaupt, es gibt Leute, die sagen, es ist fraglich, ob dieser Agrarsektor wirklich so produktiv und wirtschaftlich ist, würde der Staat da nicht so viel reinstecken. Ja, aber das ist eine andere Debatte. Infrastruktur, also um so eine Region zu erschließen, ich komme gleich ganz kurz, sind es Karten, es sind Schienen, Straßen, alles sowas ist in so einer Frontier, so einer Grenze des Exportbooms, wo eigentlich bis 2006 war dann auch Cerrado, Trockenwald, eine Art Urwald. Wie gesagt, es gab nicht mal Brücken über diesen großen Strom Tocantins, der ist so breit wie der Rhein. Da sind enorme Wassermassen, da gab es keine Brücken, mitten durch diesen Bundesstaat. Ich habe mir Studien, Wissen, also der Staat hat da, und es hat da unter dem Label zum Beispiel später Matopiba gemacht. Einigen klingt das vielleicht, Matopiba ist so ein großes Entwicklungsprojekt. Die Regierungen vor Ort oder so die Lokalen, die haben davon noch nie was gehört, aber der Bundesstaat, PT-Regierung, hat dann später unter Dilma, es war jetzt nicht 2006, so ein Programm aufgesetzt und gesagt, hier, wir fördern sowas. Und sie haben Wissen bereitgestellt durch Studien, durch einen Embrapa. Das ist so staatlich finanziertes Forschungsunternehmen. Die haben dann gesagt, die Böden sind so, die Niederschläge sind so, hier taugt Mais, hier taugt der Sojaanbau. Das wird publiziert, das waren 200 Seiten, hat aber eine Menge Geld gekostet. Das interessiert keine kleinbäuerliche Familie, weil die sind vor Ort, aber es interessiert dann Investoren aus dem Süden, die nie dahin gehen würden und sich noch einen Kredit, da komme ich auf den letzten, holen würden, hätten sie nicht so eine Studie. Und dann sind es Entwicklungsbanken. Und jetzt gehe ich ganz konkret meinen Fall rein. Dieser Investor hat Geld von einer staatlichen Entwicklungsbank bekommen, Bank oder Amazonia, damit er da für Getreidesilos. Solche Banken, die haben alle im Statut stehen, wir vergeben nur Geld bei Vorortbesichtigung. Damit da nicht, also die Institutionen sind nicht so böse, dass sie da nicht, also die sind schon sensibel, ja. Also auch diese Bank hat gesagt, eigentlich geben wir nur Geld, wenn wir überprüft haben, dass dieser Investor nicht dort rodet illegal oder dort pflanzt, wo es Kleinbauern gibt. Die haben aber das nicht gemacht. So Vorortbesichtigung fand nicht statt, aus irgendeinem Grund. Er hat aber sein Geld bekommen, später hat er eine Erlaubnis bekommen zum Roden, auch illegal, und er hat quasi dort mit auch staatlichem Geld und über das Wissen, das ihm der Staat zur Verfügung gestellt hat, dort angefangen zu roden. Das ist alles im Sinne auch ja, der PT-Regierung irgendwo gewesen. Sie haben ihm dann auch gefördert, dass eben so ein Vale, der große Konzern Vale, da die Eisenbahntrasse gebaut hat. Also das lässt sich sowas für so eine Fälle, die ich da beobachte, und super nachvollziehen, ja, so die Geldflüsse. Da muss man sagen, okay, da ist so eine PT-Regierung mit verantwortlich. Die PT-Regierung ist aber auch dafür verantwortlich, dass die kleinbäuerliche Familie, dass sie plötzlich auch zum Teil da geblieben sind. Also der Konflikt geht ja nicht, ist dann immer noch existent, meine letzte halbe Minute, weil eben die auch immer noch da sind, weil sie sich nicht haben vertreiben lassen. Das liegt eben auch an der PT-Regierung. Die hat auch andere Institutionen. Sie haben Zisternen gebaut. Sie haben dieses Programm aufgesetzt, Programma di Acquisizione di Alimentos, also dass staatliche, lokale Schulen, Institutionen Lebensmittel aus der kleinbäuerlichen Landwirtschaft aufkaufen, Reis, Bohnen etc. Das wird dann in Schulen und wie gesagt Gefängnissen und Unis genutzt. Und für kleinbäuerliche Familien bietet das eine große Perspektive, weil es gesicherte Abnahme. Bosa Familia, das Sozialhilfeprogramm, also es waren vorher Familien, die lebten quasi von der Hand in den Mund, da gab es kaum Geld vor Ort, und Bosa Familia, auch wenn es nur 100 Reais waren, also vielleicht 30, 40 Euro im Monat, war plötzlich mehr da und Leute fingen an, zum Zahnarzt zu gehen, eine Moped zu kaufen und so weiter, und plötzlich konnte man mit dem Moped auch mal Melonen in eine 10 Kilometer entfernte Stadt bringen. Das sind die Perspektiven, hat Lula geschaffen, und die sind dem auch bis heute noch dankbar. Und da gibt es noch weitere Schritte, aber das ist sozusagen so eine Agrarfront jetzt ein Versuch gewesen, es mal so darzustellen, und die Parteiregierung. Ach so, und die neuen, unter der neuen Regierung, ist mein Eindruck, die schaffen erstmal, die trauen sich nicht. Das war ja das erste Schritt, wollten sie alles erstmal abschaffen, dieses Ministerium für ländliche Entwicklung. Sie wollten sonst was auflösen, das haben sie nicht, aber alles nicht so richtig getraut, aber sie haben viel klügeren Schachzug gemacht. Sie senken überall die Budgets auf um ein Drittel. Und ein Drittel, das sind immer die sehr häufig die Mittel gewesen, die Institutionen haben, um damit noch irgendwas zu bewerkstelligen. Die Institutionen existieren jetzt mit ihrem festen Haushalt, der wird noch finanziert, um niemanden entlassen zu müssen, würde auch Arbeitsrecht betreffen und so weiter, aber die machen nichts mehr. Also da, die verwalten sich nur noch selber und das Geld, was eben die PT-Regierung geschaffen hatte, das ist gekürzt. Und damit sind die ganzen Programme auch inexistent. Also da braucht man gar nichts auflösen. Man kann einfach nur so das Budget so weit kürzen, dass die nichts mehr machen können. Und das trifft die jetzt. Also ihre Abnahme für die Lebensmittel etc. zum Beispiel. Oh.
Danke, Mario, für deinen Einblick. Also, dass man feststellen kann, dass letztendlich in dem Gebiet, was du erforscht hast, in einem ländlichen Gebiet, was eben vielleicht schon, wo viele Leute nicht mehr wissen, dass es existiert, dass da eigentlich so Thema Landgrabbing, Landinvestitionen einfach so ein bisschen so stattfindet, ohne dass der Staat da jetzt groß eingreift. Aber dass da ganz bemerkbar war, dass eben die Sozialprogramme von PT, von der PT-Regierung gewirkt haben. Und dass man jetzt seit Mai 2016 eben merkt, dass da sich was verändert hat. Anna, wenn wir uns jetzt, du hast dich auch mit Ernährungs-, você trabalhou também sobre a soberania alimentar, e você também faz parte da articulação da agroecologia e é militante no Rio de Janeiro. E olhando as mudanças do PT até agora, quais são as respostas do lado dos movimentos sociais contra esses desenvolvimentos, especialmente em relação ao modelo de soberania alimentar?
Bem, as políticas públicas do PT trouxeram redução da desigualdade social pela transferência de renda e erradicação da fome também através de políticas públicas que tornaram as famílias também, e assim como as políticas públicas para a agricultura, vinculadas às próprias políticas, que num momento em que há um golpe, elas ficam completamente desestruturadas nesse sentido, e a gente enxerga um caminho que não trouxe transformação social na sociedade, mas sim alguns acessos e maior diálogo. Então, os novos desafios e as potencialidades dos movimentos pela soberania alimentar hoje trazem a questão justamente de se diferenciar a soberania alimentar da segurança alimentar, por exemplo, porque a década do PT colocou o Brasil num outro patamar econômico e de desenvolvimento, justamente por ter reduzido a pobreza e a fome e as desigualdades sociais pela transferência de renda através do crescimento econômico baseado nas commodities e no agronegócio. Então, isso trouxe mudanças muito frágeis, em que, de novo, quando a gente associa às políticas internacionais e ao mercado internacional, que é o que controla, na verdade, as economias, nos momentos de crise, que depois eu vou tentar falar de dois momentos de novo, não como evidência, uma evidência científica, mas como suposição dessa relação, as possibilidades de transformação, elas se perdem. Então, o que o movimento da soberania alimentar, ou os movimentos que trazem a soberania alimentar, reivindicam? Maior controle dos produtores, dos pequenos produtores e dos consumidores, sobre o que se vai ser produzido e a quantidade que vai ser produzido e onde vai ser comercializado, em quais moldes vai ser comercializado. Então, o que os movimentos como os que fazem parte da articulação da agroecologia, por exemplo, pregam e fazem é trazer, tentar autonomamente formar processos comerciais locais e relações e alianças com os movimentos de massa e com os movimentos urbanos. Então, de novo, é a tentativa de mover as estruturas, como, parafraseando a Marielle Franco, de mover as estruturas que calcadas naquela formação social baseada na colonização, de novo, no racismo, no patriarcado e na subjugação de várias identidades políticas e sociais. Então, a soberania alimentar traz justamente a ideia de controle da produção e da comercialização de alimentos pelos consumidores e pequenos produtores em bases agroecológicas, resgatando a diversidade produtiva, a diversidade de alimentos, a diversidade biológica e a diversidade cultural que as racionalidades subjugadas tinham e têm e nunca perderam, na verdade. Então, o comércio justo, de fato, não no discurso, e local. Equidade de gênero, e aí eu vou trazer um dado que é mundial, que é uma estrutura de poder que, a meu ver, é central, junto com a desigualdade racial, que é 20% da renda, as mulheres detêm 20% da renda e 1% da propriedade no mundo. E são responsáveis por 50% da produção de alimentos. Em algumas regiões, muito mais. Na África, chega a 70%. Mas a América Latina mantém essa média mundial. Então, são estruturas... A questão de gênero e a questão racial hoje estão sendo, principalmente a de gênero, há mais tempo, está sendo trazida por todos os movimentos do campo. E aí eu chamo atenção para a Marcha das Margaridas, da CONTAG, que inclusive foi responsável pela proposição da Política Nacional de Agroecologia. E ainda assim a gente vê como... Eu estou lá atuando num grupo de mulheres dentro da articulação local do Rio de Janeiro, e a gente vê como ainda é difícil a gente mover essas estruturas. Tornar visível a ação política das mulheres e não apenas o trabalho, aquele trabalho invisibilizado que é o não considerado trabalho, o trabalho do cuidado, o trabalho das atividades paralelas e não exatamente da proposição e da ação das políticas que sejam internas ou as políticas públicas. E alianças cidade-campo. Acho que isso é o que está... algo que está muito corrente na articulação nacional da agroecologia. Esse ano tem um encontro nacional com todas as dificuldades de recursos financeiros em si e estruturais para levar à frente, continuar levando essa movimentação. Os movimentos parece que estão mais fortes ainda e, num quadro de golpe, as alianças e as diferenças entre as diferentes identidades políticas e movimentos sociais estão se tornando... Não as diferenças sejam menores, mas as diferenças não nessa luta de agora não é mais tão importante quanto... não são mais tão importantes quanto a unidade para fazer frente a algo que esbarra em todas elas.
Obrigada, Ana. Matheus, obrigada por estas explicações. Você, no final, agora mencionou que os movimentos sociais ficaram mais fortes com toda essa crise política que está acontecendo. Matheus, você é militante do movimento social, um dos maiores movimentos e mais conhecidos no Brasil. Qual é a sua perspectiva em relação a isso? A pergunta está clara? Sim.
Eu concordo que nós estamos num momento do desafio da unidade da esquerda e dos movimentos sociais, né? De certa forma, a direita tem feito uma pressão tão grande na esquerda que nós estamos todo mundo meio se juntando novamente. Isso é uma coisa muito positiva. Mas eu gostaria de destacar alguns, nesses meus 5 minutos, né? Destacar alguns elementos em relação à criminalização dos movimentos sociais nesse período recente. De certa forma, o golpe ele funciona como uma espécie de uma senha, né, que dá um sinal de que está aberta a caçada aos movimentos sociais. Né? Uma caçada, um ataque aos movimentos sociais que se dá em vários níveis. Né? Desde o nível, digamos, jurídico institucional, né? Ou seja, um aparato legal de criminalização, mas também no campo político, né? No sentido do isolamento, da desmoralização dos movimentos em relação à sociedade, promovida principalmente pelos grandes meios de comunicação, a Rede Globo, em especial, no caso brasileiro, mas todas as grandes mídias brasileiras, que são um grande monopólio no Brasil. Uma criminalização também no campo econômico, né? Quando a gente trata, por exemplo, os companheiros estavam colocando, de todos os cortes nas políticas sociais, né? Isso também, na nossa interpretação, é uma forma de criminalização, né? E, evidentemente, os ataques diretos, né, às organizações, nós estamos falando de perseguições, de prisões, torturas, assassinatos, né? Ou seja, isso, de certa forma, tem sido uma realidade brasileira há muito tempo. Mas nós temos a impressão de que o golpe deu uma intensificada nesse processo de criminalização. Eu acho muito sugestivo, queria dar parabéns para quem escolheu o título da atividade, né? Agro é pop, né? Agro é tech, agro é tudo, né? Que é a disputa ideológica das coisas, né? Existe um debate, acho que essa propaganda da Globo tenta refletir isso, que é entre o moderno e o atrasado, né? Ou seja, de certa forma, tentam passar uma impressão de que o problema da violência não é um problema do agronegócio. Não, o agronegócio é moderno. O agronegócio é pop. Não precisa de métodos violentos, né? Esse negócio de violência é coisa do fazendeiro do passado, né? Aquele que ficava em cima do cavalo, com a pistola na cintura, né? Não é verdade, né? Os índices de violência no campo, eles têm aumentado no último período, né? Para dar alguns dados rápidos, né? Que eu consegui reunir agora há pouco aqui, né? No ano de 2017, foram registrados 60 assassinatos de defensores de direitos humanos no campo brasileiro. 118 indígenas assassinados no ano de 2016 e 14 quilombolas no ano de 2017. Sem contar os massacres no norte do país, em Pau D'Arco, no Mato Grosso, e os vários massacres que continuam acontecendo no campo brasileiro. Ou seja, nós estamos falando de um agronegócio que pressiona os territórios, né? E, evidentemente, pressiona com muita violência. Mas esse ataque, essa criminalização, também tem se dado no campo jurídico-institucional. Por exemplo, com a tentativa, na verdade, a aplicação da chamada Lei das Organizações Criminosas, que é uma lei que se aplica aos cartéis do tráfico de drogas, aplicação nos movimentos sociais, como o MST. Estamos com vários dirigentes hoje acusados, alguns foram condenados, estamos brigando juridicamente, dentro do enquadramento de organização criminosa, né? Ou seja, utilização de uma lei dedicada a combater crimes se aplica agora aos movimentos sociais, como se lutar por direitos fosse crime. 2, para ser telegráfico, já está acabando o meu tempo. Há uma tentativa agora no Congresso Nacional de alterar a lei antiterrorismo no Brasil. Ela foi criada no contexto da Copa do Mundo e tal, muitas críticas dos movimentos sociais, inclusive, e a pressão desses movimentos sociais, quando se criou essa lei antiterrorismo no Brasil, pressão, evidentemente, da FIFA e da coisa dos grandes eventos, a pressão dos movimentos sociais garantiu de que houvesse uma garantia de que os movimentos sociais não fossem enquadrados na lei de terrorismo. Foi uma conquista dos movimentos sociais naquele então. No entanto, agora, há um novo projeto de lei, inclusive um dos proponentes, no seu discurso na tribuna do parlamento, foi fazer a defesa da sua proposta, né? E disse, essa lei é destinada ao sem terra e ao sem teto, né? Que é alterar o artigo da lei para que os movimentos sociais, que a articulação dos movimentos sociais sejam consideradas terrorismo no Brasil, né? Para a gente olhar o grau, né, do que o golpe tem feito em relação à criminalização dos movimentos sociais. E eu concluo aqui para apresentar até uma coisa que nós podemos debater melhor. Na nossa interpretação, a questão dos agrotóxicos também é uma violência contra os movimentos sociais e contra os trabalhadores. Nós temos no Brasil, segundo a Agência Nacional do Câncer, uma expectativa de, em média, 600 mil novos casos de câncer por ano no Brasil, sendo 85 deles causados por questões ambientais, ou seja, entre elas a exposição aos agrotóxicos, né? É uma violência, uma brutalidade sem tamanho na nossa interpretação, né? A quantidade de intoxicação de trabalhadores por agrotóxicos no Brasil é gigante. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? E agora, se usa os agrotóxicos, não sei se vocês chegaram a ver notícias, como arma, né? Que é passar com os aviões em cima de acampamentos do MST, de assentamentos, de escolas, né? Com um avião de pulverização pulverizando em cima dos acampamentos e assentamentos, fazendo com que todos ali tenham sérios problemas de saúde. Eu concluo, parece que, de fato, temos o desafio da unidade na esquerda nesse momento, né? Porque o golpismo veio forte, veio com tudo para, de fato, atacar tudo que cheira esquerda, né? Tudo que parece ser de esquerda está sendo atacado. E na nossa interpretação, desculpa, eu termino mesmo, o crescimento do discurso de ódio no Brasil tem se refletido em claras manifestações de fascismo no Brasil, como militantes sendo chicoteados, mulheres, porque estavam com camisa do Partido dos Trabalhadores, agredidas no Rio Grande do Sul, a caravana do Lula recebida a tiros no Paraná, os ônibus, para mim, são manifestações de fascismo e de intolerância, né? Estou terminando com isso, nós estamos num quadro muito grave, mas só a luta resolve.
Obrigada, Matheus. Es tut mir leid, dass ich hier immer so gefühlt alle Referentinnen und Referenten abbrechen muss. Das ist echt auch hier kein Landkonflikt, sondern es ist ein Zeitkonflikt, weil die Zeit schreitet voran. Wir sind jetzt auch schon bei der letzten Frage für das Podium angekommen, die ich gleich an Mario richten werde. Und danach wird es die Möglichkeit geben, dass ihr und sie ihre Fragen stellen können. Genau. Vielen Dank, Matheus, für Muito obrigada. Für deine Erläuterungen. Ich wechsle wieder aufs Portugiesische. Porque Mario, você tem a perspectiva de um certo conflito, onde, como já percebemos, o Estado não está muito presente. Mas é uma fronteira da soja, né? E então parece que tem conflito. Qual é a situação lá em relação à violência que está acontecendo, que o Matheus explicou, e também a presença dos movimentos sociais lá?
Ja, zu den Stichwörtern Konflikt und Gewalt lässt sich da, ja, schließe ich gerne an Matthäus an. Gewalt ist ja nicht immer nur diese physische Gewalt und dass da der Revolver-Typ kommt, der Pistolete und das geschossen wird, sondern was du auch gesagt hast, sind Pestizide. Dort die Leute leiden, ja, vielleicht am meisten neben so Bedrohungen unter Pestiziden, dadurch, dass sie an den Rand gedrängt werden von bestimmten Gebieten, wo plötzlich die Anaconda lebt oder vielmehr Anacondas und ständig die Eier wegfressen. Das sind dann für viele Leute da vor Ort existenzielle Fragen. Ja, also so, sowas darf man eben nicht, sind auf dem Level eben, wo, ja, wo eine, wo tote Hühner vielleicht eben dann gerade die, die Einnahmequellen von morgen waren. Das ist auch eine Art von Gewalt. Wasserverseuchungen, etc., etc., die Rodungen. Man denkt immer zum Beispiel diese Region da oben, oh, die ist super heiß. Ja, in den Städten sind es im Sommer oder im späten Sommer 45 Grad so. Da braucht man überall Klimaanlage oder es ist sehr unangenehm. In diesem Trockenwald, da sind es dann 25 oder 30. Also eigentlich erträglich. Wenn man ja aber alles rodet, dann haben wir eben aber trotzdem so eine Hitzewelle. Also auch das sind alles so eine Faktoren, die, die mit reinkommen. Ja? Und das, diese, diese Vorstellung, diesen, das fiel ja auch schon, ja, du hast das vorhin gesagt, ja, diese Region da oben ist nichts wert. Ja, in Sao Paulo oder in Brasilien, in den Metropolen denken, ja, eine ätzende Region, ja, weil die nur die Städte kennen. Die sind 45 Grad heiß. Auf dem Land ist, ist es angenehm kühl. Das sind aber alles so auch Formen von Gewalt und mit denen Konflikte ausgetragen werden und vielleicht hier mein Übergang, ja, auch mein Konflikt sozusagen, den ich da begleite oder beobachtet habe, ist einer von vielen, die eben nicht in den Statistiken auftauchen, weil noch keiner umgekommen ist. Das ist also das, wir haben da Regionen, da passiert eigentlich ständig was und diese Leute leben auch unter ständiger Bedrohung. Nicht nur von dem Großgrundbesitzer, der auch da mal vorbeikam mit Revolverleuten. Das bekämpft man am besten durch Organisierung und Öffentlichkeitsarbeit. Und ich, vielleicht ist das so ein Lichtblick. Dort kam ich irgendwo und dann hing auch mal was von so einem großen Plakat an der Wand, das an der Wand, so einer Lehmhütte, das war von der Luxemburg-Stiftung und Brot für die Welt finanziert. Die machen da Workshops. Also solche Mittel kommen auch an und die führen dazu, dass die Leute sich organisiert haben und durch Organisation schaffen es dann, da schafft es die lokale Bevölkerung, Widerstand zu leisten. Ja, also das ist so, glaube ich, wo viele auch vor Ort lernen, zu sagen, ah, die Nachbargemeinde, die haben sich zusammengetan, da war es möglich, dann den staatlichen Pflichtverteidiger ranzuholen. Dann kam der nämlich und der vertritt uns jetzt vor Gericht. Das ist eben nicht nur so, ja, die nächste Bedrohung, habt ihr schon so angedeutet, ist gerade der Richter vor Ort, der eben so eine Räumungsklage gegen die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen durchsetzen will. Es gibt aber auch ganz andere Richter und es sind jüngere und ich greife wieder da mal bisschen so die PT-Generation. Also ich habe da oben einen Eindruck gehabt, so jüngere Generation, so Anfang, Mitte 30 bis 40 ist plötzlich eine Generation auch von Staatsbeamten, die sind konfliktsensibel. Und der Staat selbst hat jetzt sowas wie einen Oficial, einer der Policia Militar Oficial Agrario eingesetzt. Also plötzlich zu den Räumungen kommt immer noch jemand hin, der hat Mediationsschulung und der sucht ein Polizist, ja, der soll, der kriegt vom Richter die Anordnung, er soll jetzt räumen, aber eigentlich sagt sein anderer Chef, naja, wir haben jetzt hier so ein Manual, das sagt Mediation und möglichst konfliktsensibel und in dem Fall hat der dann da eine Ursache gefunden, warum er die Räume abgebrochen hat. Ne? Und da standen die ganzen großen Polizisten im Hintergrund, die wollten alle die Kleinbauern raushauen, der Richter hat getobt am Telefon und das sind eben so, ja, auch staatliche Akteure, die dann irgendwo mithelfen, dass es nicht ganz so einseitig ist, ne, wie es auch immer dargestellt wird, wenn es Konflikte gibt. Und es gibt aber, das Traurige ist eben, es gibt halt viel mehr, von denen hören wir nichts, weil es immer sich auch so hinzieht. Wie gesagt, mein Konflikt ist 12 Jahre. Am wenigsten angenehm ist es für die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die leben ständig unter Bedrohung. Dieser Investor, der sitzt da irgendwo im Süden. Ja, also so eine Dauer von so einem Konflikt ist vielleicht genauso übel wie mal so eine Vertreibung, weil sie haben, es nimmt ja Leuten eine Perspektive, wenn sie ständig vor einer Räumung oder den Revolverhelden sozusagen, die im Hinterkopf haben. Ich glaube, meine Zeit hast du schon dreimal angezeigt, ne? Nee, die fünf noch nicht. Ach so, okay. Ja. Jetzt habe ich mich. Ja, genau, ich glaube, dann reicht das. Da, dann mache ich den Schluss.
Ja, vielen Dank, Mario, vielen Dank, Matthäus, vielen Dank, Arne, für eure Teilnahme. Ich habe es gerade nicht ins Publikum gesprochen. Ja, ich hätte Mario jetzt noch Zeit gegeben und war jetzt fertig, aber es gibt jetzt auch noch einige Minuten Zeit. Dass die Referentinnen und Referenten gefragt werden können, genau.
Also mein Fall ist bei Baja do Ouro, das liegt 110 Kilometer von Araguaína entfernt, Richtung Maranhão rüber. Sie haben gefragt, CPT, Comissão Pastoral da Terra, Landpastorale, ist aus meiner Sicht da die wichtigste Kraft, die vieles zusammenhält und organisiert. Das ist ein Team, wahrscheinlich hin und wieder kann man was lesen, irgendwo in Zeitschriften, die machen enorm viel Arbeit unter ziemlich hohem persönlichen Einsatz, fahren raus und die haben auch diese Verbindung zum Ministerio Público der Staatsanwaltschaft mit hergestellt. Die Bundesstaatsanwaltschaft, Ministerio Público Federal, die in Paumas sitzen, aber auch in Araguaína, ist ein sehr wichtiger staatlicher Akteur, der sich für Kleinbäuerinnen und Kleinbäuern einsetzt. Ich weiß mal nicht, wie viel hat es mit der Struktur zu tun. Der Hauptanwalt in Palmas ist PT, Kind der PT, ist schon älter und sowas, aber das meinte ich vorhin, so eine Regierung, die hinterlässt dann erst so nach ein paar Legislaturperioden auch Spuren in dem Staat. Jetzt waren wir bei 3,5 Legislaturperioden, dann kam der Golpe, also so, dass sich sowas festsetzt, wurde dadurch, glaube ich, dauerhaft, also dass sich sowas besser noch festsetzen kann, so institutionelle Veränderungen, wo sich auch so ein Denken in Institutionen, sei es der Polizeiapparat, bei den Richtern, in den Schulungen für den Justizapparat, in dem Lehrplan für Jurastudentinnen festsetzt, das braucht mehr als 3,5 Legislaturperioden. Das braucht vielleicht 4 oder 5. Und da gab es den Cut. Ich glaube, das war's. Ja, Defensoria Pública, noch staatliche Pflichtverteidiger, auch so ein Organ, das in Brasilien ziemlich besonders ist. Also anders als bei uns. Wir kriegen es auch wichtig ist für traditionelle Gemeinschaften, seien es Quilombolas oder Indigenas etc. Da gibt es eine Menge und die verteidigen nicht nur lokale Bevölkerung, ländliche Bevölkerung, die verteidigen natürlich auch den Staat, weil die sagen, eigentlich ist das alles Staatseigentum, das Land. Auch dieser schöne Regenwald ist Staatseigentum. Ne? Also ich meine, hier unser, wie heißt es uns? Nee, so ist Eigentum des Staates und die sagen, wenn der Investor das schon nimmt, eigentlich sollte er dann zahlen. Ich meine, so würde es unser Finanzminister machen. Ne? So, ja.
Sobre a questão da associação do feminismo com a questão agrária, está centrada naquele dado que eu dei. As mulheres detêm 1% das propriedades no mundo, 20% da renda e produzem 50% dos alimentos. Isso, na prática, significa que as mulheres não têm a titulação da terra. Tradicionalmente, a titulação da terra da família fica em nome do homem. E a renda está vinculada ao homem. Então, o trabalhador rural é o homem da família, seja o filho, o pai ou o marido. E o trabalho não remunerado, o trabalho reprodutivo, tanto da reprodução biológica quanto da reprodução da vida, que é a divisão sexual do trabalho dentro da propriedade rural ou da propriedade coletiva de terra. Tradicionalmente, as mulheres ficam responsáveis pelos alimentos produzidos para a subsistência e os homens para o mercado. Então, também, no momento em que tem o impacto de um grande empreendimento, de um grande projeto de mineração ou do agronegócio, também acontecem algumas mudanças nessa estrutura de gênero. E a tendência é piorar, porque os homens vão para o mercado de trabalho fora da terra e você agrava essa relação, essa desigualdade de gênero, porque existe uma parceria na agricultura familiar pequena, ao menos, uma parceria de trabalho, ainda que exista a divisão sexual de trabalho, existe uma parceria entre os homens e as mulheres. E quando o homem, a mão de obra masculina é externalizada para um empreendimento, para um projeto, para um emprego, essa relação se agrava e as mulheres perdem autonomia. A autonomia que já é pequena, elas perdem mais autonomia porque fica mais dependente de um assalariamento. E aí eu acho que talvez tenha a ver com esse paralelo que ela fez sobre com a Europa, de que porque as mulheres costumam ser mais impactadas quando há um impacto de um grande empreendimento ou da remoção de comunidades ou de comunidades inteiras de determinados territórios. Eu queria também só fazer um comentário sobre a exposição da Ana, de Marabá, porque eu acho que existem várias camadas, vários layers de apropriação de terras. Então, foi interessante porque você falou do Sudeste, a relação do Sudeste com o Norte, com o Centro-Oeste, e isso tem a ver também, são várias camadas, com a estrangeirização de terras. Porque trazer os dois momentos de crise em 1971, a crise do petróleo, em 2008, né, a crise econômica, que trouxeram um boom na especulação de terras, porque os investidores correm e tem abertura e flexibilização em várias regiões para compra e financiarização da terra, com subsídios, no caso do Brasil, com subsídios dos governos, você tem uma transferência de receita. Então, porque o agronegócio no Brasil ele é majoritariamente conduzido por corporações transnacionais. E os produtos são para exportação. Então, essa receita ela é transferida para as regiões mais ricas de várias maneiras. Então, você dá o subsídio, tira a receita local, regional, nacional, dependendo da camada, e transfere para regiões mais ricas. Então, há transferência de receita em vários sentidos. E isso acho que tem a ver com o aumento das desigualdades quando a gente vai na prática, no local, e aumento da violência. Tem a ver com o histórico da especulação de terras que está associado às crises econômicas, ou seja, tudo associado ao mercado financeiro.
Alguém de vocês quer responder a última pergunta que foi feita antes? Ainda?
Não, para mim, Matheus.
A última pergunta que é a
senhora. Do Lula, da unidade da esquerda.
Tá. Enfim, na verdade, estou de acordo com as respostas que os companheiros deram em relação às questões anteriores e tal. Acho que, de fato, a expansão do capital, ainda mais em momentos de crise, é de uma violência tremenda contra todas as organizações da esquerda, contra a esquerda em geral e contra os trabalhadores. Mas eu queria dedicar um pouco mais de... Eu acho que essa é uma pergunta fundamental, muito interessante, a última pergunta que a companheira fez. Né? Eleger o Lula é o suficiente para resolver o problema do Brasil? Não, acho que não. Né? No entanto, é fundamental que a gente consiga construir a unidade na esquerda para garantir, primeiro, a libertação do companheiro Lula. Né? Ele é um preso político, né? Num julgamento ideológico, político. Né? Então, esse é o primeiro elemento, garantir a libertação do Lula. O segundo elemento fundamental, e que nesse sentido há unidade na esquerda, né? garantir o direito do Lula ser candidato a presidente. Né? Esse é o segundo desafio, que a esquerda tem unidade nessa perspectiva. E evidentemente, se ele for candidato, possivelmente ganhe, se conseguirmos garantir o direito do Lula ser candidato. E a esquerda tem unidade nesse sentido. No entanto, não basta eleger um governo, né? É necessário que nós possamos construir no Brasil um novo projeto popular para o Brasil. Esse é um elemento central, né? Eu não estou falando de um projeto de governo. Projeto de governo os partidos fazem. Cada partido tem o seu, cada partido que quer se candidatar faz o seu projeto de governo. Nós estamos falando de outra coisa aqui. Nós estamos falando de um projeto de nação, de desenvolvimento, né? Um projeto que garanta a soberania popular, né? Que tente reverter os impactos das reformas que foram feitas no último período. No Brasil, nós estamos, o MST tem estado muito empenhado na construção da Frente Brasil Popular, que tem sido, junto com a Frente Povo Sem Medo, uma importante articulação de praticamente toda a esquerda brasileira, né, em torno dessas frentes políticas da esquerda. E nós, na Frente Brasil Popular, estamos impulsionando um processo de construção, junto aos trabalhadores e trabalhadoras, de um possível projeto popular para o Brasil. Como nós estamos fazendo isso? Nós estamos propondo a construção do que nós estamos chamando de Congresso do Povo, que não é um evento, vai até desembocar num evento, mas não é o evento importante. O evento é o menor da importância. O importante é o processo, né? Qual é o processo? É que a militância de todas as organizações que compõem a Frente Brasil Popular, nós do MST, Central Única dos Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores e mais 80 e tantas organizações que compõem a Frente Brasil Popular, é de ir no maior número possível de municípios do Brasil. E olha que o Brasil tem muito município, né? E construir um diálogo com os trabalhadores, né? De qual é um projeto necessário para solucionar a crise profunda que o Brasil está passando. Não uma saída do ponto de vista do capital, mas qual é a saída popular que nós precisamos construir para o Brasil. Portanto, eu respondo a pergunta da companheira nesse sentido. Acho que para a lei, eu acho importantíssimo garantir o direito do Lula ser candidato, acho que isso é fundamental, mas para além disso, nós precisamos estar empenhados na construção de um novo projeto popular para o Brasil. De fato, concordar com você de que a solidariedade internacional, nesse momento da conjuntura brasileira, se apresenta num elemento central, na nossa opinião, né? Inclusive, é uma das nossas tarefas, né? Eu mais a Séries, então vamos ficar mais uma semana aqui na Alemanha fazendo diversas reuniões e atividades públicas de denúncia do golpe com aqui a comunidade das organizações alemãs, né? Então, nesse sentido, acho que é de fato fundamental que a gente consiga cada vez mais estreitar os laços de solidariedade com as organizações, no plural, do Brasil. Acho que é muito importante a questão da denúncia internacional em relação, por exemplo, às violações de direitos humanos, a questão dos direitos que estão sendo retirados. Eu acho que é muito importante essa pressão internacional. Nós estamos, inclusive agora, muito até para semana que vem, né? Nós estamos tentando construir, né, em todo o mundo, se desse, né, uma tentativa de articular, porque no dia 18, a princípio, está marcado o julgamento no Superior Tribunal Federal de uma matéria que questiona o entendimento, que pode alterar o entendimento do STF de 2016 das condenações, do início de cumprimento de prisão a partir de condenação em segundo grau na justiça. Dá para entender? Que é muito específico. Bom, é uma discussão, né? Na nossa opinião e de muitos juristas brasileiros, é uma irregularidade, porque a Constituição diz que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença. E o segundo grau não é o trânsito em julgado da sentença, e foi justamente esse entendimento que fez com que o Lula fosse preso, né? Foi esse entendimento. Pelo regimento do STF, do Supremo Tribunal Federal, era para que esse debate tivesse sido anterior à votação do habeas corpus do Lula no último dia 4. No entanto, a presidente do Supremo fez uma manobra, né, e colocou primeiro o habeas corpus para tentar protelar essa discussão mais importante de mérito do processo. Bom, a princípio está marcado para o dia 18. É um momento importantíssimo, né, em relação à situação do presidente Lula. É possível que haja uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Isso estava já indicado, né, que poderia ter uma vitória para o nosso lado nesse sentido. O que nós estamos orientando em vários países, inclusive no Parlamento Europeu, em vários países da Europa, os países da América Latina, onde nós temos relações, é de tentar, primeiro, notas, se possível, atividades públicas, tentando fazer pressão no Supremo Tribunal Federal brasileiro. Dois, é a possibilidade de articular, aí com os contatos dos partidos de esquerda europeus, de idas de parlamentares para o Brasil no dia 17. Né? Nós estamos articulando isso aqui em países europeus, do Parlamento Europeu, do Parlamento do Mercosul, dos países latino-americanos. Nós estamos tentando fazer uma grande convocatória para que os parlamentares comprometidos com esses temas do Brasil, preocupados com a situação brasileira, com a democracia brasileira, possa transmitir solidariedade ao presidente Lula nesse dia, tanto 17, que é anterior, quanto no dia 18, que é o dia do próprio julgamento no tribunal. Mas, de maneira geral, de fato, acho que nesse momento nós precisamos ir cada vez mais encontrando canais de proximidade agora da solidariedade internacional com o Brasil. Eu termino dizendo que nós estamos numa situação muito preocupante, né? Diversos, inclusive generais brasileiros, estão começando a tentar fazendo declarações de ameaças, agitação política, o que tem sido muito preocupante para nós da esquerda nessa perspectiva de possível aprofundamento, inclusive, do golpe. Portanto, obrigado. É para terminar, gente?
Só porque eu faço também.
Ah, desculpa. Obrigado. Desculpa.
Ja, Mario und Anna werden jetzt auch noch auf diese letzte Frage antworten und damit auch ihre Schlussworte sprechen. Und ich denke, dann sind wir auch am Ende des Abends angelangt.
Auf deine Frage, Camila, was kann man tun, was sollte man tun, was für Möglichkeiten hat man, um zu agieren? Das als erstes ist mir gleich Öffentlichkeit schaffen eingefallen. Das ist für niemanden eine Überraschung, aber ich kann motivieren in dem Fall, den ich da begleite. Da gab es jemanden, der hat mit einem Handy eine Räumung gefilmt, das ins Internet gestellt, hat da 5 Clips auf YouTube draus gemacht. Und diese Video, die haben nicht mehr als 50 Leute gesehen. Ja, also das ist, weiß ja niemand davon, dass da irgendwo was im Internet ist. Aber es hieß nachher, der Richter hat sich später unter dem Druck der Öffentlichkeit umstimmen lassen, und ist vorsichtiger geworden, hat eine nächste Räumungsklage erstmal zurückgenommen. Die auch jemand aus diesem betroffenen Gebiet wurden eingeladen, irgendwo bei einer Veranstaltung zu sprechen. Das sind so ganz kleine Schritte, ziemlich auch Bedeutung, also so ohne viel Aufwand, die da einen ganz großen Impact hatten, sozusagen. Ne? Also das nur so als Beispiel für Ort, wie sich NGOs mit wenig Mitteln engagieren können. Das Gleiche trifft aber auch für so ein internationales Parkett zu. Ich meine, ich merke das immer in meinem Umfeld in Berlin, die fragen dann immer, naja, das mit dem Lula, irgendwas wird er doch gemacht haben. Und sage ich, ja, wissen tun wir es nicht, sogar der Richter hat gesagt, es gibt keine Beweise, aber eine Überzeugung. Wenn man mit Details versucht zu informieren, dann schafft man ein Bild und rückt auch die politische Rechte sozusagen die Defensive. Also dieser Richter da oben in Tocantins, der wollte sich nicht weiter die Hände schmutzig machen. Keiner will mehr mit dem Investor zusammen kooperieren. Und so ähnlich ist es vielleicht auch mit Leuten im Rathaus, die den Auftrag für den Mord an Marielle gegeben haben. Also ich glaube, je mehr man da informiert und wirklich Details hervorbringt, man braucht ja leider nichts erfinden. Das ist ja alles scheußlich genug, auch mit dem Justizsystem, politischer Justiz in Brasilien. Ich glaube, das ist schon ein großer Teil. Also ich hab mal gehört, dass zum Beispiel die deutsche Regierung eigentlich mit der Regierung Temer keinen Austausch wünscht. Es liegt noch ein bisschen an der SPD, aber das habe ich mal jemand gehört aus dem Auswärtigen Amt. Die haben gesagt, so die Grundbasis läuft weiter, aber alles, was so ein bisschen freundschaftlich macht, das haben die alles eingefroren. Also die EU will mit der brasilianischen Regierung aktuell nichts zu tun haben, bis dann nicht jemand neu gewählt ist. Und für die ist es eine Putschregierung. Und da will sich keiner die Hände schmutzig machen mit so einem Typ. Das ist zu ungewiss. Und ich glaube, dass sowas kann man befeuern, indem man gut Pressearbeit macht oder wie Cobra irgendwo Workshops. Ja.
Obrigada, Camila, por trazer o mote principal do feminismo dentro da agroecologia. Sem feminismo não tem agroecologia. Isso foi trazido também pela Marcha das Margaridas, incorporado na articulação da agroecologia. E, na verdade, me traz uma alegria imensa saber, porque eu sou uma entusiasta da pluralidade na luta. Então, o que para muitas pessoas é divisão, para mim é potência. Então, cada um de nós ocupa lugares diferentes nessa estrutura toda, pela identidade de gênero, pela identidade de raça, pela região, pelo lugar, pela classe. Então, a gente precisa ter consciência desses lugares diferentes que a gente ocupa. E é óbvio que essas diferenças vão estar dentro dos movimentos. Então, quando a gente grita não há feminismo sem agroecologia, não tem agroecologia sem feminismo, a gente está dando um grito para o agronegócio e dando um grito para dentro também. Então, a gente está dizendo, não vai ter agroecologia se não tiver essa mudança de estrutura também. Assim como não vai ter agroecologia se não combatermos o racismo. Então, me dá muita alegria saber que o Brasil tem essa vivacidade na luta, que acaba sendo referência em várias regiões. Inclusive, eu queria só chamar a atenção para uma coisa que eu não chamei, que é um exemplo. Dentro do MST tem um setorial que está trazendo uma luta específica, que é a luta LGBT, e que se tornou uma referência, inclusive, na Via Campesina, porque não é uma luta fácil de se fazer dentro do movimento camponês. Então, esse golpe, ele é patriarcal, ele é racista e ele é homofóbico. Então, essa pluralidade é bonita e as diferenças são potência na luta, acredito eu. E uma última coisa, que é, a gente está falando sobre o agro é pop, e eu queria lembrar que as oligarquias agrárias estão completamente, cada vez mais, associadas às oligarquias de mídia. E o agro é pop representa isso, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, da Globo. É completamente associado financeiramente e simbolicamente, e então é um dos temas mais importantes nessa questão toda, e aí então, enfim, acho que amanhã vai ser ótimo a gente poder levar essa discussão adiante.
Danke, Anna, für deine letzten Worte. Danke euch allen, Mario, Anna, Mateusz, für eure Beiträge. Danke an Sie und euch fürs Zuhören und fürs Fragen. Und ich denke, wir haben uns alle jetzt ein Bier oder ein anderes Getränk verdient. Ja, die verschwinden.